Entrevista.
A União Europeia e o Mercosul fecharam um acordo comercial que começou a ser negociado em 1999.
O acordo de livre comércio envolve os 28 países da União Europeia e as quatro nações que fazem parte do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Os dois blocos juntos reúnem cerca de 750 milhões de consumidores.
O agronegócio vai ser um dos setores com maior impacto. E vamos conversar sobre este assunto com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul e integrante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Eu e Gesiel Carvalho vamos bater um papo agora com o senador Lazier Martins. Senador, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia ao Gesiel. Bom dia à Samara, da produção do programa, aos ouvintes do Conexão Senado.
Senador,
diga.
Nós vamos falar sobre este assunto aí do Mercosul, União Europeia, assunto importante, porque o que acontece? Pouco depois do anúncio do acordo, na última sexta, já começaram a surgir cálculos que apontam um incremento de 125 bilhões de dólares no produto interno bruto nos próximos 15 anos, principalmente por conta de exportações de produtos agropecuários para os países da União Europeia. Que avaliação o senhor faz desse acordo, principalmente para o agronegócio?
Bem, em primeiro lugar, nesta avaliação, Adriano, é que se trata de uma grande notícia. Nesse Brasil de tantas notícias desagradáveis, esta é uma das boas, das melhores, uma notícia que era esperada há 20 anos, como você disse. Esse tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, como já está sendo sobejamente divulgado, traz muitos benefícios. Foi um acontecimento histórico em Bruxelas, agora no dia 27 e 28 de junho, constituindo a maior área de livre comércio do mundo. Como você já disse há pouco, são cerca de 750, 780 milhões de pessoas que serão contempladas nos dois blocos. Isso equivale a 25% do PIB mundial. Entre outros benefícios, são tantos, isto vai agilizar, reduzir custos nos trâmites de importação e exportação, porque haverá esse trânsito livre de bens. Você se refere ao setor agrícola, agropecuário, é verdade.
Sim.
Mas também a indústria terá benefícios. Eu digo que lá no meu Rio Grande do Sul, por exemplo, a indústria moveleira e o município de Bento Gonçalves é, se não o maior, um dos maiores produtores de móveis do Brasil. Lá há muita euforia. Agora, tem algumas condições, Gesiel e Adriano. Por exemplo, as nossas indústrias precisam se modernizar. Elas vivem uma crise muito grande. As reformas previdenciária e tributária são imperiosas, porque na atual situação há um desestímulo muito grande à produção nas nossas indústrias. Então, esse é um primeiro item. Nós devemos atentar para isso, porque senão pode acontecer o seguinte: os europeus é que vão ganhar muito, porque vão exportar muito para o Brasil. E aí isso vai se transformar numa competição desfavorável para nós.
Né? Senador, o senhor falou agora do polo moveleiro de Bento Gonçalves, e eu lembrei também, o senhor sendo senador pelo Rio Grande do Sul, também o estado tem uma produção forte de vinho. Com esse acordo, vinho dos países da União Europeia, França, Itália, Espanha, Portugal, por exemplo, deverão chegar aqui com preços mais competitivos. Isso não poderá enfraquecer ou inviabilizar a produção de vinho aí no seu Rio Grande do Sul?
Claro, você faz uma pergunta que me preocupa muito. Você foi muito sutil na ida ao ponto, se não vai ser mais desfavorável que favorável. Eu sou um gaúcho inconformado com o pouco prestígio que ainda tem o nosso vinho gaúcho. Desde que foi criada aquela área de produção de vinho, onde é necessário o selo de qualidade, nós temos vinhos muito bons no Rio Grande do Sul. Mas muitos brasileiros preferem ainda comprar o chileno, o argentino, e agora com esse acordo, os europeus poderão entrar mais facilmente. O vinho português, o vinho francês, o vinho italiano, o vinho espanhol, que são vinhos de alta qualidade. Nós estamos preocupados com isso. Atualmente os impostos para uma garrafa de vinho no Rio Grande do Sul, ela importa num custo com tributário de 44%. Isso é um absurdo. Então, temos que cuidar disso. Mas é uma área preocupante. Os produtores de vinho do Rio Grande do Sul estão preocupados, principalmente no Vale dos Vinhedos, onde existe, não sei se vocês já foram lá.
Já conheço
também.
Lindo demais.
Belíssimo.
São 34 vinícolas que estão naquele setor do Vale dos Vinhedos. Bom, mas por outro lado, nós teremos alguns produtos que haverão de ser beneficiados. A soja, o Rio Grande do Sul é o segundo grande produtor, depois do Mato Grosso. Já falei nos móveis. O fumo é o maior exportador de fumo do Brasil, o fumo em folha, não é? O fumo em rolo, já não tanto em cigarros. O Rio Grande do Sul reduziu consideravelmente sua produção de cigarros, por mais que tenhamos objeções ao cigarro. Eu, por exemplo, nunca fui fumante, mas é uma fonte econômica do meu estado, do Rio Grande do Sul. Os plásticos também são importantes, assim por diante. As carnes, os frangos, muito particularmente, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os três grandes exportadores de frangos para a Europa e particularmente para o Oriente Médio. Em suma, são muitos os benefícios. Vocês falaram aí no que representará de incremento ao PIB brasileiro. Sim. As notícias são de 87 bilhões de dólares em 15 anos. Enfim, o acordo é bom, mas temos que acelerar a qualificação das nossas indústrias, hoje tão desestimuladas. Precisam se modernizar com seus equipamentos, com suas máquinas, porque o desafio é muito grande. Nós vamos competir com produtos de muita qualidade e não, de repente, frustrar toda essa expectativa, constatando que, em vez de nós exportarmos muito mais, nós vamos importar consideravelmente mais, porque vai ser mais fácil para o consumidor brasileiro importar produtos de qualidade da Europa.
Nós estamos conversando com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, o assunto, o impacto do acordo entre União Europeia e o Mercosul na economia brasileira, principalmente no agronegócio. Senador, em relação à questão ambiental, porque o acordo envolve o cumprimento de cláusulas ambientais, como, por exemplo, o Acordo de Paris. O atual governo já se manifestou que tem grandes reservas em relação a esse acordo, até chegou a ensaiar uma retirada do Acordo de Paris. Tem a questão do agronegócio, da agropecuária, da agricultura, que tem sofrido pressões em relação a expandir a sua área. Esse assunto da ambiental, senador, como é que deve ser tratado na avaliação do senhor aí nos próximos anos, quando o acordo ainda está sendo formatado e discutido nos parlamentos, já que muitos produtores rurais reclamam das amarras ambientais para expandir seus negócios?
Esse é um tema delicado, mas controvertido. Eu gostei das declarações do presidente Bolsonaro, agora lá no Japão, na reunião dos 20, dizendo que ele convidou o presidente da França para vir à região amazônica, para ver o que é a região amazônica. E lembrou também que nós temos uma área mínima diante da extensão do nosso território, um país continental. Nós temos uma utilização ainda muito pequena para uso da agricultura, poderia expandir um pouco mais. Por outro lado, há um preconceito persistente dos europeus com relação à nossa região amazônica, ao desmatamento. É verdade que há um desmatamento e temos que combater isso. E aí depende da nossa área de segurança, de uma política de governo para vigiar, para controlar melhor o que está acontecendo criminosamente em parte da região amazônica. Mas nós temos tanta área verde como ninguém no mundo, que podemos até nos dar ao luxo. Olha, realmente há irregularidades. Mas o que nós temos é de tanta sobra, de tanta disponibilidade, que não afeta em nada. E eu acho que o presidente está certo nessa sua manifestação que ele fez por lá. Há esse preconceito, a países europeus, como a própria Alemanha, que ele atacou, lembrando agora que está usando a energia do carvão, não é? E isso eles não falam, porque é preciso responder aos europeus. E pela primeira vez um presidente da República, que tem cometido alguns desatinos, é verdade, mas também tem muitos méritos na avaliação dos seus 6 meses de governo, tem muita coisa boa, mas nesse particular ele tá sendo inédito. Isto é, contestar esse preconceito dos europeus. Deverá servir de alerta, de qualquer maneira, esse preconceito dos europeus, porque se de repente estabelecerem lá nas reuniões em Bruxelas que tem que obstaculizar a importação de certos produtos porque o Brasil não respeita o Tratado de Paris, isso vai servir de advertência e vamos nos corrigir. Então há muito tempo para nós cuidarmos de todos esses aspectos. O importante é que agora existe o tratado e o tratado vai precisar de correções.
Senador Lazier Martins, muito obrigado aqui pela entrevista. Aqui só um adendo aqui, senador. O Fernando Cambuim Neto acompanha a nossa entrevista aqui pelo YouTube e diz que gosta dos vinhos portugueses, da região do Porto, mas disse que aqui no Brasil o vinho predileto dele é o Pérgola Gaúcho.
Pois é. Eu poderia discorrer aqui sobre uma meia dúzia de vinhos. Eu costumo beber vinho só em fim de semana. Mas temos vinhos muito bons do Rio Grande do Sul que ainda não estão sendo reconhecidos e têm melhorado cada vez mais. E espero que agora com a competição que teremos com os europeus melhore ainda mais. Nós sofremos a adversidade aí com relação aos vinhos argentinos e chilenos. Tem muita gente que prefere esses vinhos, que estão mais ou menos no mesmo preço dos vinhos gaúchos, porque sofremos o problema da tributação. Sim. A tributação é implacável, não é? É perversa que nós temos lá no Rio Grande do Sul, mas não conseguimos corrigir ainda.
Senador, muito obrigado. Bom dia para o senhor.
Bom dia, sempre muito prazer ouvir o jornalismo que vocês fazem. Um abraço a todos.
Esse foi o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, falando aí dos impactos do acordo Mercosul-União Europeia no agronegócio. Ele falou principalmente sobre a questão dos vinhos gaúchos, que vão sofrer agora uma concorrência mais forte dos vinhos produzidos pelos países da União Europeia, como, por exemplo, França, Itália, Portugal e Espanha.